Conexão Emissoras. Em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Uma emoção. No Mundo da Bola.
Carlos Borges. Ao seu lado, o torcedor brasileiro fazendo a diferença no seu rádio. 5 horas, mais 3 minutos e meio. Está começando para você o programa No Mundo da Bola. O mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Desde os tempos de Antônio Cordeiro, aqui pela Nacional, Rio de Janeiro, 1130, mais querido do Brasil, 980 Brasília. E você acompanhando o Tudinho do Esporte aqui no programa No Mundo da Bola, nessa sexta-feira, dia 2 de março de 2018. Eu ao lado do Valdir Luiz e de Jorge Vambuga, para os comentários. A mesa de áudio é do Luiz Emanuel, central técnica do Joca Sanz do Rio e da equipe de Brasília, produção do Luiz Ferreira. Está em campo a seleção nacional do rádio.
Me amarro um beijo de mão que joga com coração e veste a camisa legal. É o conforto sua norte, ligação no som mais forte do esporte.
Valeu então, 5 horas e 5 minutos, 5 e 5, programa No Mundo da Bola de hoje, falando do Campeonato Carioca, começa aqui agora, 5 e 5. Vascão da Gama, o Vasco ontem venceu, que sufoco, hein? Aos 50 minutos, Riascos marcou na volta dele com a camisa cruzmaltina. Vasco venceu Macaé de virada ontem em São Januário, jogo atrasado da primeira rodada da Taça Rio. Repórter Rafael Monteiro, ele está sempre maneiro e traz as notícias do Vascão do Trem Bala da Colina com você, maneiro.
Rafael Monteiro.
O Vasco conquistou a sua primeira vitória na Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Estadual, contra o Macaé de virada por 2-1 em São Januário. Os gols da partida foram marcados por Andrés Rios e Riascos pela equipe cruzmaltina, e Charles descontou para o Alvanil Praiano. Com gol de Riascos aos 50 minutos do segundo tempo, marcando seu primeiro após o retorno ao time de São Januário, o técnico Zé Ricardo fala sobre os gols feitos pelos atacantes vascaínos.
Olha, é importante realmente, o atacante vive realmente de fazer gol, né? E o Andrés é um trabalhador impressionante, ele nos ajuda muito na nossa plataforma, jogador que não desiste. O Riacho também está devagarzinho voltando à boa forma. E a sequência de jogos que vai dar isso. Então é importante que eles também tenham feito os gols para poder eles se sentirem mais fortalecidos. Apesar dos dois estarem muito bem em relação a isso, eles sabem que a importância maior é que a equipe consiga o resultado, né, o rendimento da equipe como coletivo. Mas foi bom, sem dúvida alguma, para que eles possam recuperar a sua autoestima também. Como atacante é sempre bom.
Foi o segundo gol de Andrés Rios em 2018. Ao todo, o Vasco tem somente 3 gols marcados por atacantes de 22 conferidos na temporada. O time cruzmaltino fez 2 tempos bem distintos. No primeiro tempo, apresentou um desempenho bem abaixo do esperado. No segundo, um time completamente diferente. Zé Ricardo comenta a mudança.
Não, na verdade, a gente tinha uma ideia de jogo, a gente estava muito concentrado para executar essa ideia de jogo, né? O nosso aquecimento, a nossa palavra aqui antes do jogo foi muito legal, com muita energia. A gente acabou entrando um pouquinho ansioso a mais, até porque queria essa vitória, por tudo aquilo que nós já falamos. E aí a gente acabou errando um pouquinho na parte técnica, né? Muitos passes errados, muitos domínios errados, e a gente acabou dando ao Macaé aquilo que ele mais queria, jogar em bolas de esticadas para os seus alas e também para o Pipico e o Alex, né? Então, acalmamos um pouquinho o nosso grupo, né? Pois reposicionamos alguns jogadores, fizemos uma inversão ali do do Paulo com o Wagner. Adiantamos um pouquinho para que eles pudessem jogar exatamente atrás da linha do adversário, para que pudesse ter conexões ali com o André Giz, que estava um pouco isolado, que a gente pudesse, a partir do momento que a gente estivesse no campo de ataque deles, um pouquinho mais de tranquilidade para trabalhar essa bola.
Com a vitória, o Vasco chega a 4 pontos na tabela e assume a liderança do grupo. O próximo confronto do clube é contra o Boa Vista, no Espírito Santo, em Cariacica, 7:30 da noite. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Valeu então, vai esse jogo às 7:30 da noite, Kleber Andrade em Cariacica na Grande Vitória. Estarei ao lado do Jorge Ramos, do Rafael Monteiro nessa partida. No plantão da informação, nosso Jorge Vambug. Você pode participar conosco no facebook.com/Rádio Nacional Rio, pode participar também no WhatsApp, em todas as nossas redes sociais. Vou chamar ele primeiro, antes do Valdir Luiz, o Jorge Vambuga, até porque é vascaíno, e eu espero que ele tenha visto o jogo. O Valdir até disse que não viu o jogo por causa do horário que bateu em relação ao jogo do Palmeiras, e viu depois as questões dos melhores momentos. Mas aí, meu querido Jorge Vambuga, boa tarde para você. E aí, viu o jogo do Vasco? Mereceu essa vitória? Ou o jogo foi ruim? Ou o Vasco melhorou do jogo contra a Portuguesa? O que que você achou? E as palavras do Zé Ricardo, técnico do time Cruz Maltino, do Trem Bala da Colina, hein, meu querido Jorge Vambuga?
Boa tarde, Borges. Boa tarde, Valdir, ouvintes da Rádio Nacional de todo o Brasil. Muito boa tarde. Eu acho que esse jogo serviu de sinal de alerta para o Vasco, né? Porque, mais uma vez, o Vasco tropeçou num time pequeno e quase deixou escapar a pontuação. Quase perdeu 2 pontos com o empate. A vitória aconteceu só aos 50 minutos do segundo tempo. Ouvindo o Zé Ricardo falar, parece que o Vasco fez um grande segundo tempo fez isso, fez aquilo e tal, mas olha, não é possível o time. Eu acho que a torcida já desacreditou do time, porque, por exemplo, ontem devia ter em São Januário não mais do que 2.000 pessoas, pelo que eu vi na televisão. E a torcida já está desconfiada. Depois da goleada lá na Bolívia, veio a derrota para a Portuguesa, embora jogando com as reservas, mas foi em casa e também não se justifica, né? E agora esse quase tropeço, né, com um primeiro tempo pavoroso, horroroso, né? O Vasco mandou apenas uma bola a gol, né, uma cabeçada do Paulão, e o resto não fez nada. Então, das duas, uma, ou o Zé Ricardo modifica o time enquanto é tempo, ou o Vasco vai sair da Libertadores ainda na fase de grupos. E no Campeonato Carioca corre sério risco de não se classificar para as semifinais. Então, agora na Taça Rio. Então eu vejo que foi um sinal de alerta. O time corre perigo, porque está jogando mal, começou muito mal. Então o primeiro tempo foi um desperdício. Quer dizer, uma série de passes errados, jogador chutando a 5 metros acima do gol. É um negócio horroroso. Evander, o Pikachu bateu uma falta que, francamente, então parece que o time não treina durante a semana. A impressão é essa, passou uma semana treinando e chega em campo e não sabe o que fazer diante de um time pequeno, que não tem a menor qualidade para fazer frente ao Vasco. Então, é isso, o Vasco precisa abrir os olhos. Eu acho que o Zé Ricardo precisa pensar seriamente em mexer no time, mas ele já disse aí na entrevista que o André Rios eu não disse maravilhoso, mas disse que é um jogador importante e tal. Foi o ponto fraco do Vasco, um dos pontos fracos, ele e o Evander. Eu acho que o Rildo e o Riascos estão pedindo passagem. Está na hora desses dois entrarem no time para melhorar a produção ofensiva do Vasco, que é praticamente inexistente. E isso sofrendo até nos descontos, no último instante. Deu sorte do juiz não ter apitado o fim do jogo antes do gol. Então, vencendo sempre assim, eu acho. Quer dizer, a torcida sofre até os últimos instantes, quando ganha, ganha sofrido. Então, agora, no lugar de quem deve entrar o Riascos, no lugar de quem deve entrar o Rildo, na minha opinião, esses dois têm vaga no time e o time melhora com eles. Tanto que o Zé Ricardo bota no segundo tempo, o time sobe de produção. Então, é hora de parar de brincadeira e começar jogando com eles.
O grupo de Vasco e Flamengo, os dois estão em primeiro com 3 pontos, Volta Redonda tem 1, Bangu 1. Nova Iguaçu não tem nenhum ponto, como a Cabofrense. No grupo aí já do Fluminense Botafogo, todo mundo com 6 pontos. Fluminense, Portuguesa, Boa Vista e Botafogo. Macaé e Madureira apenas com 1 ponto. Valdir Luiz, tem razão o nosso Jorge Vambuga em relação justamente de que tem que trocar, tem que o Riascos está pedindo passagem, o próprio Rildo está pedindo passagem, e aí?
Boa tarde, Borges, um abraço para você, um abraço para o Vamburg, para você que está ligado no mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro, programa do Mundo da Bola. O Vamburg tem razão. Eu não vi o jogo do Vasco ontem, tive um outro compromisso, não pude assistir o jogo do Vasco, e vi depois, mais tarde, os melhores momentos, e concordo com o Vamburg. O Vasco só ganhou o jogo porque houve um acréscimo, mas o acréscimo foi uma coisa justa, porque houve uma contusão do goleiro, e muita gente, o gol saiu 51. Eu acho o seguinte, quem propicia uma cera, o árbitro fez de maneira correta. Travou o cronômetro e deu o tempo que teria que dar de acréscimo. Então, está dentro do que manda a FIFA. O jogo está paralisado, para o cronômetro e depois você acresce. Mas eu acho que o Vasco realmente precisa melhorar. Tem um jogo complicado.
Que é uma vitória dessa, você até falou, mas venceu. Mas, de qualquer maneira, uma vitória dessa passa por cima dos erros. Porque você venceu os 50 minutos, é o que falou o Jorge Vamburg. Vai um sofrimento até. O árbitro poderia dar apenas 5 e 50 no.
Eu concordo com a colocação do Vamburg. Ele está correto. Às vezes a vitória encobre erros. Joga para debaixo do tapete uma série de erros. Mas eu acho que o Zé Ricardo, pela sua competência, mostrou isso. Sua competência, ele vai mexer no time. E o Vasco tem jogos importantes. O Vasco tem agora, no domingo, 7:30 da noite, Boa Vista.
Essa que eu queria fazer uma pergunta a você. O Vasco joga fora de casa. A pressão que ele recebeu contra o Macaé, já não vai receber.
É oito público.
É melhor jogar no Kleber Andrade, então? Foi melhor para o Vasco da Gama esse jogo? Porque se fosse em São Januário, seria uma cobrança maior?
Claro, o Vambuco cobriu o Vasco muitos anos, eu não cobri tanto o Vasco, mas fiz muitos e muitos jogos lá. Você vai jogar em Cariacica, é um outro público. O estádio vai ser todo Vasco. Mas é aquele público festivo, que vê o Vasco pouco. Então entra mais no oba-oba do que na cobrança. São Januário, a cobrança é maior. O Vasco tem três jogos para definir sua classificação para a semifinal. Ele joga com Boa Vista, depois na quarta tem o clássico com o Fluminense e no outro domingo, no outro sábado, joga com o Madureira. Então, esses três jogos vão definir a vida do Vasco. O grupo do Vasco não está ruim. O grupo mais complicado é do Botafogo, que o Boa Vista tem 6, a Portuguesa tem 6, o Botafogo tem 6 e o Fluminense tem 6. Mas o grupo do Vasco é um grupo que o Vasco depende só dele, amigo. Se ele conseguir essas duas vitórias, ou até empatar com o Fluminense e ganhar do Boa Vista e do Madureira, ele está dentro. Com 3 pontos, ele faria mais 7 e com 10 pontos, com certeza, se classifica.
Valeu, Rodrigo Carvalho, a opinião aqui mais jovem em relação justamente ao que o nosso Jorge Vamburg colocou, como o Livascaíno também é, a questão de que você acha que Riascos e Rildo estão pedindo passagem no time do Vasco ou não? Boa tarde.
Boa tarde a todos, boa tarde Valdir, Vamburg. Olha, eu acho que não, o Riascos principalmente eu acho que não, ele não entrou bem em nenhum jogo da Libertadores. Ontem...
Manteria o André Rios.
O André Rios recompõe muito bem, faz uma marcação boa.
O Hamburgo não aguenta mais o Rios.
Mas eu acho que se você pegar os melhores momentos do Riascos em todas as partidas do ano, você também não vai gostar muito bem do que você vai ver. O Riascos, assim, acho que ele tem uma... Como é que posso dizer? Ele tem uma fábula da torcida vascaína que gosta dele, né? Pelos gols do Flamengo e tudo mais... Pelo aquele jeito dele, a comemoração, e caiu nas graças da torcida, mas os jogos esse ano deixou muito a desejar. O Rildo, eu acho que pode vir a ser um titular em um momento ou outro, mas eu tenho gostado
entraria
dele como...
no lugar de quem, o Rildo? Se entrasse.
Olha...
o Rildo vai entrar no lugar de quem? Valdir, tem alguma ideia?
Olha, teria que mexer no Paulinho, né?
Não.
Eu acho que... tem mais chance de
ele estar
no lugar do Evander.
O
Evander no último jogo contra o...
São características totalmente diferentes.
Vai mudar a história.
Muda o esquema do time.
Exato, só que aí você passaria o Wagner para jogar centralizado, que ele não é já mais um jogador de mobilidade, e botaria o Rildo na
Você colocaria o Wagner no lado direito, com a perna canhota, e o
botaria
Rildo
o Paulinho,
lado
Paulinho.
Como o Nenê jogava pela direita.
Você teria dois jogadores de velocidade, o Paulinho e o Rildo. Eles poderiam ficar revezando os lados do campo.
E o Paulinho sim viria mais centralizado. Né?
E o Wagner centralizado, que ele é um pouco mais experiência e já não tem tanta mobilidade. O Evander no jogo contra o Jorge Wilstermann, no jogo lá, aquela fatalidade 4-0.
Todo mundo jogou mal, olha.
Todo mundo jogou mal, mas ele é um soninho, assim, num
mas não é a primeira
não
vez.
Não deu sangue em momento algum, só corre quando tá com a bola. Eu fiquei meio descontente com ele aquele dia. E também acho que, dependendo do jogo, o Rildo poderia ocupar essa vaga aí do lado esquerdo. Porém, que eu acho importante ter o Rildo como um fator surpresa.
O homem
não,
do segundo
não
tempo.
Fator, mas um homem do segundo tempo. O Vasco
mas,
não tem.
Só para fechar, Valdir, a questão é o seguinte, o Evandro há muito tempo, ele teve uma tentativa de chegada, não chegou e agora está tentando voltar. Mas o Evandro, o Paulinho não, o Paulinho vem num crescente. Vem num crescente.
Só que o Paulinho vai sair agora, vai ser convocado, foi convocado, vai se apresentar agora, se não me falha a memória, semana que vem, e vai desfalcar o VAR. Aí é que você pode fazer essa alteração tática. Porque você mantém o Evandro junto com o Wagner, os dois homens de criação, os dois volantes, o Wellington e o De Sapato, bota o Rildo pelos lados, que aí vai facilitar para o Riascos e até para o Anderri. Só acho que o Vasco, na minha opinião, não tem um centroavante matador. Aquele 9-9.
Fatalmente
o Vasco
não tem.
Isso é com certeza. Tanto o Riascos como o Andrés Rios não são aquela referência de camisa 9, como é o Chiesa, como é o próprio
Henrique Dourado.
Não são, esses dois não são. Eles fazem a função, mas não são. Na minha opinião, o Vasco precisa de um bom 9. A aposta não deu certo, Luiz Fabiano, e o Thales foi embora para o Japão porque não conseguia emagrecer, né?
Valeu, então. 5:19 no Rio, também Brasília. É o Fluminense, jogou Copa do Brasil, jogo número 1 ainda contra o Avaí, perdeu 2-1, né? Perdeu no estádio Nilton Santos, sendo derrotado pela equipe do Leão, lá da ilha de Florianópolis. E o técnico Abel Braga fala sobre esta partida.
Nós não conseguimos ser brilhantes, não conseguimos, tivemos início de jogo bom, mas nós não conseguimos circular bem a bola, nós tivemos dificuldade nessa linha de 6. Mas não é falta de... Porque tu viu que os caras saíram exaustos de tanto correr, de tanto lutar, de tentar um resultado melhor. Isso nós sabíamos que ia acontecer em algum momento. Por isso que eu te digo, o que eu mais lamento de tudo é que hoje nós já tivemos uma presença maior de torcedores e um bom resultado faria com que isso viesse aumentando gradativamente. Então hoje não foi possível, mas não faltou luta, não faltou empenho. Mas é assim, isso ia acontecer, cara. Nós não, como te falei, a gente ia acreditar, continuar acreditando e vamos continuar acreditando no que fizemos até agora.
O Valdir, o Abel fala que claramente que o time não jogou bem, foi lento e cansou.
É, cansou.
Cansou de fazer muito gols?
Ué, também. E cansou, foi lento e com um detalhe, não podemos tirar o mérito do time do Avaí, do Claudinei Oliveira. Eu até vi uma entrevista do Claudinei Oliveira ontem, o Borges, já no início da madrugada, ele falando que o que ele fez mais importante foi fechar as laterais do Fluminense, porque sabia que o foco do Fluminense seria os lados. E congestionou o meio, o Fluminense não teve espaço. Eu acho que o Fluminense não fez um grande jogo. Deu sorte no final, que o Gol salvou uma bola em cima da linha. Se faz 3-1, complicava. 2-1 é difícil, mas o Fluminense tem condições de reverter.
Agora, como é o futebol, né, meu querido Jorge Vambuco? Já a gente vai falar desse jogador que acabou falhando no segundo gol do Avaí. Ele quase que por duas vezes consegue o empate do Fluminense num chute de longa distância, o Marlon Freitas, que errou na saída de bola. E foi vaiado pela torcida, e a partir desse momento foi muito vaiado.
A vaia foi maior, não foi vaiado maior, a vaia foi maior porque ele entrou no lugar do Sornossa.
Que também estava mal.
A vaia era mais pro Abel.
Sim, mas estava com soninho o Sornossa.
Estava mal, mas o Sornossa é um jogador que pode decidir, né, Borges?
O Abel Braga fala sobre o jogador que acabou falhando no segundo gol do Avaí.
Ela bala, não tenha dúvida, que por ser um jovem... O que o Marlon Freitas fez de errado até agora aqui no Fluminense? Nada. Foi uma responsabilidade muito grande ano passado, num momento muito difícil da equipe, né, que ele procurou ajudar da melhor maneira possível. Então, nós podemos dizer que o Marlon, né, do porquê, eu não entendi o porquê. Ainda virei para a torcida e pedi, tipo, pô, vamos dar um incentivo ao garoto, porque ele entrou no lugar também de quem um que não estava bem. É claro que quando você perde, você também tem demérito. Mas hoje também teve muita virtude do adversário. Foi muito bem armado. Em relação, eu achava que deveria haver um incentivo. Se não aconteceu, não sou eu que vou dizer o que o torcedor tem que fazer. Jamais.
E aí, Jorge Vambuco, como é que é o futebol, né? Ele errou o Marlon Freitas. O Valdir coloca até muito bem a questão de porque a vai foi pro Abel, porque entrou no lugar do Sornosa. Mas o próprio Abel disse que o Sornosa não estava bem. Disse aqui, o jogador que ele, no lugar que ele entrou, ele não estava bem também. E quase que por duas vezes ele consegue empatar e de repente até virar o jogo em duas jogadas de ataque dele, o Marlon Freitas, hein?
É, foi uma fatalidade, né? É, vamos dar um crédito ao Abel, que confia no jogador, acredita no jogador, e considerou uma fatalidade. De fato é, o jogador que é, quase que decide o jogo a favor, acaba falhando no momento decisivo. E é verdade que eu acho que o Fluminense, inclusive o próprio técnico Abel, foi surpreendido pelo Avaí. Quer dizer, essas coisas aqui às vezes a gente não entende. Como é que ele pode ter sido surpreendido pelo Avaí? Ele não sabia como é que o Avaí joga. Tem que saber, uma semana antes.
Ele falou o seguinte na entrevista coletiva antes do jogo. Ele disse, ó, o time dos caras tem o cara tal, o cara Y, Z, tal. Ele botou 8 jogadores que já jogam há um tempão juntos pelo time. Há
2 anos.
Ele colocou isso. Ele foi surpreendido, talvez, pelo esquema tático, mas ele sabia que o time não era fácil de vencer, não, né?
É, pois é. E, enfim, eu acho que agora não adianta chorar sobre o leite derramado, né? Partir para Florianópolis para decidir. Chegar lá e reverter esse resultado, não é nada impossível, né? Um gol só de diferença. Então o Fluminense tá na parada, tá no jogo. Né? É só entrar mais confiante. Perder no Rio um jogo desse sempre é muito ruim, abala um pouco a equipe. Mas é bom levar em consideração que são 2 jogos, são 180 minutos. Né? Então nada está perdido ainda. Agora, eu queria acrescentar uma coisinha a respeito do Vasco, que depois que eu falei, vocês comentaram, que é o seguinte: na minha opinião, tanto o Evander como o Paulinho estão jogando muito mal. Talvez seja o caso de reavaliar, dar um tempo. São 2 jogadores novos. É normal que jogadores novos oscilem assim, entendeu? Então, de repente, forçar a barra, continuar forçando e jogando e mantendo os dois no time, pode ser ruim. E quando o Vasco tem 2 jogadores experientes, agora, entrar só depois que a coisa já está em desvantagem, o jogo já está em desvantagem, também obriga os jogadores a redobrar do esforço. É o que vem acontecendo com o Riascos e com o Rito, que o Zé Ricardo só coloca quando o Vasco está já desesperado. Então é contraproducente. E, na minha opinião, o Vasco está precisando de jogadores experientes e fortes, como esses 2 que o Zé Ricardo só vem botando no segundo tempo. Porque, principalmente na Libertadores, o Vasco está carecendo desse tipo de jogador. Com o Paulinho e com o Evander, na minha opinião, o Vasco vai se dar mal na Libertadores e quiçá, como se diz antigamente, no Campeonato Carioca, se eles continuarem jogando o futebolzinho que eles vêm jogando.
É, o detalhe é o seguinte, eu estava comentando com o Valdir aqui, que hoje em dia o que tem, o próprio Abel falando, que faltou vontade, faltou garra, essas coisas todas, mas o problema do futebol é isso, não tem mais o cara que decide, o cara que resolve.
Infelizmente, se você fizer uma análise, vou pegar os 20 principais clubes da Série A, nos 20 da Série B, 40 clubes. Se você conseguir incluir 10 que façam a diferença, tá difícil, hein? Jogador mesmo que faz a diferença, tá difícil, hein?
Acho muito difícil.
Aquele que
Será que 10 consegue? Quem falou aqui? Foi o Pelé que falou no prêmio do Cristiano Ronaldo, se eu não me engano, que ele disse, ó, antigamente você falava dos jogadores, contava 10 fácil. Não sei se foi Pelé ou foi outra personalidade. Hoje em dia você começa no primeiro, no segundo, no terceiro já começa com dificuldade, o quarto em relação aos jogadores que decidem.
Hoje, é por isso que os treinadores hoje, na minha opinião, não sei se você e o Vambuco vão concordar, ganham bem, têm prestígio, porque hoje o futebol é mais decidido no esquema tático do que no talento. Você se lembra do Marinho Rodrigues naquele grande time do Botafogo? Não se lembra. Você sabe quem era o técnico do Cruzeiro naquele grande time de 66? Do Natal, Evaldo, Tostão e Hilton Oliveira? Piazza e Dirceu Lopes? Era o Ayrton Moreira, irmão do Zezé Moreira e do Aimoré Moreira. Você lembra do Santos, do Pelé? Zito e Mengalvo, Dorval Coutinho, Pelé e Pepe? Era o Lula, porque os treinadores naquela época distribuíam, pegavam as camisas, eram chamados até de distribuidor de camisa, porque os times eram tão bons. Hoje os treinadores são fundamentais. Se você tiver um bom treinador, vamos dar um exemplo curtinho aqui, rápido, Botafogo. Botou o inexperiente, praticamente com o mesmo time do ano passado, foi um fiasco, na Taça Guanabara. Botou um outro um pouquinho mais maduro, o time já está, não tem isso tudo, mas já dá sinais que tem alguma coisa. Porque eu digo hoje, o treinador faz a diferença. O Vasco, na mão do Milton Mendes, foi um desastre. O Ricardo pegou com o mesmo elenco, levou o Vasco para a Libertadores.
Valeu, nosso Luiz Emanuel. Claudinei fica para amanhã, porque já o Valdir até falou de que forma ele mudou o time do Avaí, aproveitando, logicamente, até na hora, no momento que o técnico Abel Braga tirou Ibanhas e trocou o esquema tático e botou o Gilberto e o Malo aí em vez de alas como lateral, aproveitou muito bem aquele setor. Fluminense Volta Redonda, domingo 5 da tarde, Rui Fernando Cara vai transmitir e você vai acompanhar tudinho aqui no Show de Bola Nacional, Fluminense Volta Redonda, Fluminense na Taça Rio. Pela Copa do Brasil, jogos de quarta-feira desse dia 28, aconteceram, o Náutico empatou e venceu, aliás, o Cuiabá por 2-1 no primeiro jogo, São Paulo 2-0 CRB, Bragantino 1-0 no Vitória da Bahia, Ponte Preta empatou com Sampaio Corrêa 0-0, Goiás 1-0 no Curitiba, Ferroviária Ferrinho empatou 1-1 com Vila Nova, bom resultado para o Vila Nova fora de casa, o Atlético Paranaense empatou com o Ceará 0-0, o Figueirense perdeu para o Atlético Mineiro 1-0. Copa do Brasil nos jogos dessa quinta-feira ontem, Fluminense 1-2 para o Avaí, Internacional 2, Cianorte 0. A gente vai dar uma paradinha e voltamos já já com a segunda parte do programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Carlos Bache.
No Mundo da Bola.
Finalmente chegou a sexta-feira e na TV Brasil tem sextou para você curtir muita música, diversão e alegria na sua noite e madrugada dentro. Hoje, a balada começa na sua casa, com sextou, a partir das 21h15 na TV Brasil. Ainda melhor, canal 2.1, Sky 23 e NET HD 531.
O programa CPLP Audiovisual abre as inscrições para concurso internacional de seleção de projetos DOC TV. Informe-se pelo site cplp.org, leia os regulamentos e comece a trabalhar. Serão apoiados financeiramente 9 projetos de produção de documentário, um por cada estado membro da CPLP. Os projetos serão selecionados por um júri internacional. Inscrições até 6 de abril. Participe! O concurso DOC TV é realizado pela CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.
Rádio Nacional. Cuidar da água é cuidar da vida.
Mãe, a pasta de dentes acabou.
Pega aí na despensa, Joaninha.
Mãe, a Joana deixou a torneira no banheiro aberta, com a água escorrendo.
Oh, não pode, minha filha. A água não pode desperdiçar nenhuma gota.
Mas, mãe, foi só um pouquinho.
Enquanto escovar os dentes, fecha a torneira, minha filha. A água é um recurso escasso. Use só o necessário, viu?
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
Domingo é dia de feira.
Feira Livre Nacional.
De 9 às 11 da manhã, eu, Fátima Santos e José Neri esperamos você para um programa com muita música e informação.
É, minha gente, ao vivo, aqui nos estúdios da sua Nacional, aqui no Venâncio Shopping, viu, na W3 Sul. Venha você também, 9 da manhã até às 11, o seu Feira Livre Nacional com Chiquita Bacana, banda Chiquita Bacana, samba, também forró com Garrotão Neto e Douradinho. Forró é nós junto e misturado. Mazinho, Reinaldo e Jean, e ainda Carol Carneiro, Forró Pé de Serra e MPB. E tem mais atrações, hein?
Esperamos você no
Feira Livre Nacional.
No Mundo da Bola.
Valeu, ao seu lado, o torcedor brasileiro fazendo a diferença no seu rádio, anunciando para amanhã, Flamengo e Botafogo a partir das 4:30, show de bola nacional, às 17:00, estádio Nilton Santos do Nilton, é mais um jogo da Taça Rio de Janeiro, vale a terceira rodada, e você vai conferir o Mengão em Fogão, para você, eu, Valdir Luiz e Rodrigo Ricardo, para a transmissão a partir das 17:00, é o clássico segundo da Taça Rio de Janeiro, Flamengo e Botafogo aqui no Som Nacional, e no domingo, dose dupla, Fluminense Volta Redonda, Rui Fernando vai dar o recadaço nos Los Lários em Xerém e depois na sequência no Kleber Andrade em Cariacica na Grande Vitória, tem Vasco e Boa Vista, eu vou dar o recado ao lado do Jorge Ramos e do Rafael Monteiro, é a hora do momento estádio, vem aí 5:34.
Momento estádio.
Miguel Cagnoni foi oficializado presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos nesta terça-feira, ao vencer nas eleições seu opositor Ricardo Barbosa. Desde a prisão de Quaracy Nunes, a entidade vem passando por uma crise jamais vista em sua história. Miguel Cagnoni permanecerá no cargo até 2021. A Federação Internacional de Natação teve como observador Juan Carlos Orihuela, acompanhando o processo eleitoral. Os Correios, maior patrocinador da CBDA, renovou seu contrato após a oficialização de Miguel, mas os valores foram reduzidos de R$ 46 milhões para R$ 11 milhões e 400 mil. Ainda existe um clima de preocupação na entidade no setor financeiro, uma vez que a CBDA atende a 5 modalidades, que são a natação, nado sincronizado, saltos ornamentais, maratona aquática e polo aquático. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Valeu, Astrid Nick. O momento estádio, a hora agora da contagem regressiva para a Copa do Mundo 2018. Vamos conferir o boletim nacional na Copa com ele, que mergulha na notícia.
Maurício Costa. Nacional na Copa, com Maurício Costa.
Com o retorno previsto apenas para o fim de maio, após a cirurgia para corrigir a fratura no quinto metatarso do pé direito, o que será de Neymar? É a pergunta que todos os torcedores e jornalistas fazem. Neymar é o principal jogador da seleção brasileira e um dos maiores do futebol mundial, além de ser o atleta mais caro da história do esporte. Ele deve voltar aos campos a menos de um mês da estreia do Brasil na Copa do Mundo, dia 17 de junho contra a Suíça. Neymar vai estar pronto? O médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, vai realizar a cirurgia no atacante. Ele revelou que a fratura não deve tirar o craque da Copa, mas em que condições ele vai chegar à Rússia? Para explicar melhor o futuro de Neymar, o Nacional na Copa conversou com Wagner Gomes, professor de Educação Física, membro do Conselho Federal de Educação Física e comentarista da Rádio Nacional. E de cara a primeira pergunta foi: Neymar vai estar 100% para a Copa do Mundo depois de um longo período parado e com pouco tempo de recuperação?
Ele vai ficar parado esse tempo, logicamente ele vai ter uma perda de condicionamento físico. Por quê? Ele pode até ter uma alternativa de atividade física dentro da piscina, ou até mesmo numa bicicleta depois de um certo tempo da operação, mas o período que ele vai ficar parado inicialmente, mesmo que não seja tão longo até o retorno, já dá uma queda, porque ele não vai estar trabalhando fisicamente na mesma intensidade do que sempre fez. Inclusive sem o impacto. Isso tudo já entra muito diretamente na performance do sujeito, vai interferir. Como ele é jovem, tem um poder de recuperação mais rápido, ele pode retomar a condição física, mas chegar à plena condição física eu acho um pouco difícil. E durante esse período também vai ter que controlar muito bem com o nutricionista a alimentação para evitar de engordar.
Outro tema que também abordamos com Wagner Gomes sobre Neymar foi perguntar se, após esse longo período sem treinos com bola, o que seria melhor no curto tempo até a estreia na Copa do Mundo para acelerar a recuperação?
Fisicamente, ele vai ter que passar por um trabalho aeróbio, né, para dar uma retomada, e depois entrar no específico, são os piques de velocidade, vai ter que fazer o trabalho dentro da sala de musculação também, para fortalecer e proteger os músculos, né? As articulações, que toma muita pancada durante os jogos, tem muito impacto. Tem que ser um trabalho muito integrado entre a parte técnica, física e nutricional.
Neymar é o jogador mais badalado da imprensa, seja por elogios ou críticas. Recentemente, como já trouxemos aqui no Nacional da Copa, o brasileiro vinha sofrendo com julgamentos severos devido ao seu comportamento dentro e fora de campo. Será que, de alguma forma, essa pressão psicológica pode ter influenciado na lesão de Neymar ou pode prejudicá-lo na recuperação? Nosso comentarista Wagner Gomes respondeu.
A gente sente que ele não está totalmente satisfeito na França. E também parece que a França não está tão satisfeita com ele. Não houve uma simbiose entre os dois, não houve uma empatia. E o Neymar é muito irreverente. Então, esse peso psicológico, ele fica um pouco diluído devido à irreverência do Neymar. Ele é mais, eu posso dizer, tem um pouco mais tranquilo em relação a essas questões. Mas, logicamente, que o burburinho sempre interfere um pouco, né? Uma hora o cara para, principalmente nessa fase de recuperação, para pensar, né? Esse estresse psicológico, eu acho que ele dilui bem, porque ele não deixa de fazer a parte que ele gosta, de sair, curtir a vida. Às vezes ele exagera um pouco nas redes sociais, porque eu acho que isso não é bom para ele. Mas eu não acredito que psicologicamente ele fique muito abatido, não.
Bom, com a cirurgia, Neymar perde os amistosos da seleção brasileira no fim de março contra a Rússia e a Alemanha. E mesmo que o PSG passe pelo Real Madrid, também fica de fora de toda a Liga dos Campeões da Europa, uma vez que a final será disputada no dia 26 de maio, em Kiev, na Ucrânia.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
Meu querido Jorge Van Bug, a gente fala muito aqui e está se comparando essa situação do Neymar, não pela contusão, mas comparando pelo tempo, de que vai ser a mesma coisa que o Ronaldo Fenômeno. Só que aquilo era o momento, 2002, e agora é 2018. Eu acho que não pode se comparar, né? Não pela contusão, mas eu acho que não sei até que ponto o Neymar vai conseguir fazer uma boa Copa do Mundo depois dessa contusão, hein?
É, isso é imprevisível. Se o Neymar vai recuperar a forma a tempo de fazer uma, pelo menos, boa Copa do Mundo, é impossível prever. Tudo vai depender do organismo dele, principalmente, né? Porque ele vai ficar muito tempo parado, 2 meses e meio, é por aí que se prevê isso, pelo menos. Então, vai chegar já em cima da hora. É claro que o condicionamento físico dele, hoje, deve ser muito bom. E na parte física, pode ser até que ele recupere, talvez, quem sabe, aí uns 50% do que ele tem hoje. Mas chegar ao ponto em que ele está hoje vai ser muito difícil. Na parte técnica, é claro que ele não vai perder nada porque ele já nasceu sabendo. Então, a questão é muito mais da parte física e do entrosamento dele com o time, com os companheiros, e ele poder acompanhar, né, os jogadores da seleção, que estarão treinando há mais tempo do que ele, já que, inclusive, vão participar dos dois amistosos contra a Rússia e contra a Alemanha. Ele vai perder tudo isso. Então, eu acho que a maior preocupação é justamente a gente saber que é pouco tempo para que ele recupere a plena forma até a estreia na Copa do Mundo. O tempo realmente é pouco. Trabalha contra ele.
Valeu, 5h41, vamos falar do Palmeiras, o Verdão.
Olha aí, olha aí, o timaço nacional.
Quando surge o alviverde imponente no gramado.
O Palmeiras estreou com o pé direito na Libertadores América ao vencer o Júnior Barranquilla fora de casa por 3-0. O técnico Roger Machado fala da partida e da importância de se vencer fora de casa na competição.
Então, a gente tem que falar contextualmente de dois momentos, de dois jogos distintos, né? Nós atuamos bem, né? O Palmeiras atuou bem, boa parte do jogo, mas atuou bem, principalmente a partir da expulsão, né? Pela pressão do time local, como eu disse, os primeiros minutos foram difíceis para a gente, né? E, mas depois da exclusão e do reposicionamento da nossa equipe, nós tomamos conta do jogo e fizemos o placar de 3-0. Vencer fora, iniciando a Libertadores, é sempre muito importante, mas a confirmação desses pontos, desses 3 pontos jogando como visitante, nós teremos que fazer em casa. Para que seja válido essa pontuação, essa vitória, nós teremos que confirmar esses pontos em casa, não desperdiçando as oportunidades que nós teremos de fazer 3 pontos no Brasil.
Vencer fora de casa é importante. Palmeiras, acho que foi o time mais positivo, o Cruzeiro também até que foi, desses todos que jogaram nessa fase de grupo, eu acho que o Palmeiras e um pouco do Cruzeiro. O Santos não foi bem. O próprio Corinthians, jogando com o Milionários, lógico que o empate, o Fábio Carilli falou que foi bom para o resultado do grupo, mas o Flamengo não foi bem. E aí, Valdir Luiz, o que você achou do Palmeiras?
O Palmeiras foi o melhor dos brasileiros que atuaram nesse meio de semana. O Palmeiras foi o melhor disparado. Não só pela vitória de 3-0, como também pela atuação. Eu concordo com o Carilli quando ele fala que o empate do Corinthians não foi ruim, principalmente por ser fora de casa. E o Flamengo acabou se dando bem. Tudo bem, poderia ter assumido a liderança se ganhasse em casa. Mas o empate do Emelec com o Santa Fé deixou todo mundo embolado. Quer saber se o Flamengo vai jogar bem fora de casa,
né? Sim, mas em relação ao Palmeiras, eu acho que o Palmeiras provou realmente. E a entrada do Bruno Henrique no lugar do Tietê?
Jogou com 2 volantes de qualidade, Felipe Melo e Bruno Henrique. Bruno Henrique fez 2 gols. Eu acho, Borges, que é muito cedo. Primeira rodada. Mas o Palmeiras é um forte candidato. Tem um elenco maravilhoso. Só de goleiro tem 3. Jailson, Fernando Prass e o Everton, que é medalhista de ouro e não joga, hein? E o Palmeiras tem um baita do elenco. Se o Roger souber, administrar, não só escalar os 11 melhores, como administrar egos, o Palmeiras tem tudo para chegar.
É o melhor realmente da fase de grupos, o Palmeiras ou Jorge Hamburgo?
Sem dúvida alguma. Agora, ele mereceu a vitória, agora porém teve uma ajuda preciosa daquele responsável que deu aquele chute no jogador do Palmeiras, poderia até ter matado, se pega no pomo de Adão, poderia até ter matado o jogador, porque da maneira como ele foi com o pé levantado, ele foi para atingir, não foi sem querer não, ele podia ter evitado aquilo, não tinha necessidade, então, e a expulsão foi justíssima, né? E isso é claro que desmontou o Júnior Barranquilla e deu ao Palmeiras tudo que ele precisava para construir o placar. Agora, é claro que o Palmeiras, sem dúvida alguma, demonstrou que está num momento muito bom. Vamos ver se vai continuar assim, né? Porque Libertadores a gente nunca sabe o dia de amanhã.
Partes de baixo, as partes dos países de baixo e Pombo de Adão. Isso é antigo,
Pombo de Adão, é antigo. Pombo de Adão, olha, é antigo. O Pombo de Adão é um
olha que essa é antiga, essa foi buscar no baú de 1950, quando a televisão Tupi estava entrando.
E o Brandão já trabalhava. Quer dizer, é o
Pombo de Adão
e os
países.
Países Baixos.
Países Baixos.
E o Brandão trabalhava muito com uma pessoa que foi um monstro da televisão, o saudoso Jaci Campos.
Olha aqui, o grupo 1 da Copa Libertadores, Defensor Uruguai 1, Grêmio 1, Monagas da Venezuela 0, Cerro Porteño 2, o Colo-Colo do Chile 0, Atlético Nacional 1, Delfim do Equador 1, Bolívar 1, grupo 3, no dia 13, vai ter Atlético Tucumã da Argentina e Libertad do Paraguai, dia 15, The Strongs da Bolívia e Peñarol do Uruguai. No grupo 4, 2 para o Flamengo, 2 para o River Plate, Santa Fé e Emelec jogaram e empataram. E temos ainda Racing 4-2 para o Cruzeiro. Vasco joga com a Universidade do Chile, estreia no dia 13 também. No grupo 6, Nacional do Uruguai 0, Estudiantes de La Plata 0. Real Garcilaso do Peru 0, Santos 2. Grupo 7, Milionários da Colômbia 0, Corinthians 0. Deportivo Lara da Venezuela 1, Independente da Argentina 0. Grupo 8, Aliança Lima do Peru 0, Boca Juniors 0. O Junior Barranquilla 0, 3 para a equipe do Palmeiras. Esse é o grupo. E a situação do Jair Ventura, hein, Valdir Luiz? Com essa derrota, e o negócio não tá bom para ele. Vão fritar o Jair, hein?
É verdade, a cobrança já existe, né? Ontem vi à noite alguns programas de televisão e hoje vendo nas redes sociais aí, já estão te chamando de retranqueiro, já tem uma cobrança muito grande. Você sabe que existe uma má vontade muito grande lá em Santos com treinadores cariocas, porque o Santos é diferente dos outros clubes, é uma cidade que tem um grande clube e que os ídolos circulam pela área, Mengálvio, Lima, e o Jair chegou lá e afastou logo o Elano, afastou o Marcelo Fernandes, quer dizer, ele deu uma limpada e levou uma comissão técnica dele até auxiliar de desempenho. Então é o risco. Eu me lembro que quando o Paulo Angione foi para o Corinthians e fez isso, levando Joel, Valins, Vitor Hugo, durou 40 dias. Então, sabe, se as vitórias não vierem, a coisa para o Jair vai se complicar, hein?
5h48, voltamos já na reta final do programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro.
No Mundo da Bola. Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Rádio Nacional. Cuidar da água é cuidar da vida.
João, vem cá, meu filho. Eu vou te ensinar como lavar e deixar o carro um brinco de limpinho. Desenrola a mangueira e traz pra cá.
Pai, o senhor vai me ensinar a lavar o carro, mas antes eu vou te ensinar a economizar água. Carro se lava com baldes, pai, não com a mangueira.
Vixe, é verdade, filhão. Manias de velho, né? Traz o balde, então.
Tá aqui, pai. Vamos usar a água desses baldes que aparei da chuva de ontem.
Você está muito esperto, hein?
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
Valeu, na reta final do programa No Mundo da Bola, 5h50, vem aí Astrid Nick e o Momento Estádio.
Momento Estádio.
Com a presença de apenas 7 atletas, a seleção brasileira de atletismo tem apenas um objetivo no Mundial Indoor da modalidade, que começa nesta sexta-feira: não repetir a pior campanha brasileira em mundiais. Em 2016, com a presença de 10 brasileiros, o Mundial Indoor em Portland, nos Estados Unidos, passou em branco, sem que fossem conquistados nenhum pódio pelos 5 homens e 5 mulheres. Desde as primeiras competições da era 2000, o Brasil conquistou em 6 edições pelo menos uma medalha de prata. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Valeu, Astrid Nick. Estão definidas chaves da Copa América Feminina 2018 no Chile. Em sorteio realizado nesta quinta-feira, a seleção brasileira caiu no grupo B, junto com Equador, Argentina, Venezuela e Bolívia. As chaves, os cabeças de chave, digo, foram Chile, por ser a sede da competição, e Brasil, por ser a última seleção a conquistar esta competição. A Copa América acontecerá entre os dias 4 e 22 de abril de 2018. As cidades escolhidas para receber o evento foram Coquimbo, La Serena e Ovalle. Ainda do título do torneio, a Copa América dará 2 vagas diretas e uma para a repescagem da Copa do Mundo Futebol Feminino da França em 2019. 2 para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, 4 para os Jogos Pan-Americanos de Lima 2019. É hora das histórias da Copa do Mundo. Vem ele aí, ele não esconde o jogo.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo, Espanha 1982. Chegamos às semifinais. A França joga com a Alemanha Ocidental e a Polônia joga com a Itália. A Itália passa pela Polônia, vencendo por 2-0. Com os gols do Paulo Ross, 2 gols, isso no Nou Camp, em Barcelona. enquanto que a Alemanha vence a França nas penalidades por 5-4. No tempo normal e prorrogação, o jogo foi 3-3. E aí decide-se a Copa do Mundo na final entre Alemanha e Itália. No dia 10 de julho, a Polônia vence a França por 3-2 e se torna a terceira colocada. A França fica em quarto lugar. O jogo foi em Alicante. E na grande final, no estádio Santiago Bernabéu em Madrid, no dia 11 de julho de 1982, a Itália vence com autoridade a Alemanha Ocidental por 3-1. Gols de Rossi, Tardelli e Altobelli, com Breitner marcando para a Alemanha Ocidental, com um público de 90 mil espectadores. E a arbitragem do brasileiro Arnaldo César Coelho. Estava concluída a Copa de 82, com a vitória da Itália. Como foi a Copa de 1986? Aonde foi a Copa de 86? Ah, isso fica para um próximo Nacional na Copa. Até lá.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
É, agora vamos falar de Flamengo e Botafogo, clássico de amanhã no estádio Nilton Santos, eu, Valdir Luiz e Rodrigo e Ricardo, na transmissão a partir de 16h30.
Uma vez
Flamengo, esse é o Mengão e o Fogão, hein? E ele vai estar sempre ligado na transmissão de amanhã e ligado também nas informações dessa partida. Você, Rodrigo Ricardo.
Rodrigo Ricardo.
Flamengo e Botafogo jogam neste sábado pela terceira rodada da Taça Rio. A partida acontece no estádio Nilton Santos e as torcidas vão dividir meio a meio as arquibancadas do Engenhão. Para o técnico Paulo César Carpegiani, é hora do Flamengo esquecer a Libertadores e o empate em 2-2 com o River Plate e se concentrar no clássico deste sábado.
Essa equipe precisa, na verdade, é jogar. Jogar. Vamos para o próximo jogo da Libertadores, vamos desligar a chave agora, vamos o próximo domingo, tem um jogo importante. E depois, quando formos jogar com o Emelec, será um jogo muito importante, decisivo, e vamos encarar isso com a obrigação de ganhar, porque eu sempre falo a eles, independente de quem quer que seja, onde é, a obrigação é nossa de ganhar.
O Flamengo faz uma campanha irregular neste segundo turno. Estreou goleando Madureira por 4-0, mas levou o mesmo placar contra o Fluminense, jogando em Cuiabá. Já o Botafogo está embalado nesta Taça Rio. Sob o comando de Alberto Valentim, venceu o Nova Iguaçu por 2-1 e a Cabo Friense por 1-0. Para o volante Rodrigo Lindoso, ninguém gosta de perder clássico, mesmo o Flamengo já classificado para o quadrangular final por ter conquistado a Taça Guanabara.
Eles hoje podem até se dar um luxo de perder, de repente não chegar numa semifinal, final de segundo turno, porque eles já estão garantidos lá na frente. Mas é como eu falei, é clássico, ninguém quer perder. E eu não sei dizer se vai ter uma pressão ou não, acho que isso aí é parte deles. Mas, sem dúvida, eu acho que eles vão estar querendo ganhar sempre, a gente também. Então, o clássico é como eu falei, clássico é clássico e acho que ninguém quer perder.
O Botafogo acertou a contratação de mais dois reforços para a temporada, o volante Marcelo e o zagueiro Iago. Quem chegar cedo ao estádio Nilton Santos ainda poderá acompanhar a final da Taça Guanabara Sub-20 entre Flamengo e Botafogo. Um aperitivo de luxo para um clássico onde não falta história. No último jogo, pelas semifinais da Taça Guanabara em Volta Redonda, o Flamengo venceu por 3-1, com direito à comemoração chororô de Vinícius Júnior. E desta vez, quem será que vai chorar ou sorrir? Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Flamengo e Botafogo. Eu vou para os palpites de imediato e saber do Valdir Luiz. Flamengo e Botafogo, o seu palpite e como é que você vê o jogo?
Olha, analisando friamente, eu vejo um jogo que eu não daria mais favoritismo para o Flamengo como eu dei na semifinal da Taça Guanabara, não. O Botafogo está mais encorpado. E o Flamengo, a gente não sabe o time que vai jogar. O Carpegiani já disse que o único certo é o Júlio César. O resto não definiu. Então eu vejo um jogo equilibrado.
Resultado?
Para mim, 2-1 Botafogo.
Você, Jorge Van Burgo, Flamengo e Botafogo. Como você vê esse jogo e o resultado?
Eu acho o Flamengo favorito da partida. Afinal de contas, o Botafogo só jogou com um timinho, né? É o Nova Iguaçu e Cabo Friense. 2 vitórias, mas não representam nada. E o Flamengo perdeu de 4-0, mas perdeu para o time titular do Fluminense jogando, jogando com os reservas. Então, depois nós vimos aí na Libertadores, é outra coisa, é outro time. Empatou, mas poderia ter ganho a partida. Na minha opinião, dá Flamengo 2-1.
Valeu. Maurício Costa, Flamengo e Botafogo. Maurício. Fala aí.
1-1.
Você, Luiz Ferreira, rapidinho aqui, porque está em cima do laço.
2-2.
Rodrigo Carvalho, rápido, rápido aqui. Vamos lá.
É, siga o relator, 2-2.
Vasco, você, Rodrigo Carvalho. Vasco e Boa Vista.
2-0, Vasco.
Você, Maurício.
Com o time titular, 2-0. Com o time reserva, 1-1.
Você, Luiz Ferreira.
1-0 nas duas situações.
Você, Valdir Luiz.
2-1, Vasco.
Você, Jorge Bamburgo, Vasco e Boa Vista.
Eu concordo com o Valdir, 2-1 tá bom.
Rapidinho, Fluminense e Volta Redonda, Luiz.
3-0 Fluminense.
Maurício.
2-1 Volta Redonda.
Rodrigo Carvalho.
2-2.
Você, Vamburgo, Fluminense e Volta Redonda.
4-0 Fluminense.
Você, Valdir.
1-0 Volta Redonda.
Valeu, ponto final do programa No Mundo da Bola. Vem aí o repórter nacional com as notícias pelo Brasil e pelo mundo. Aquele abraço.
No mundo da bola, fique com a emoção. No mundo da bola.